Entrevista.
Na última semana, um ataque violento a comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul deixou um morto e pelo menos 5 feridos, incluindo uma criança de 12 anos baleada com um tiro na barriga. Após o velório do agente de saúde Guarani Kaiowá, Clodiode Rodrigues Souza, as lideranças indígenas da região entregaram à Defensoria Pública da União uma carta de reivindicações e solicitaram apoio da instituição na intermediação das demandas de demarcação das terras. Para falar sobre esse assunto, a Amazônia Brasileira vai conversar agora com a doutora Natália Von Rondon, defensora pública federal, que repercutirá os recentes ataques à comunidade Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Bom dia, doutora Natália.
Bom dia.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Obrigada.
Doutora, o que motivou esse conflito que aconteceu no último dia 14 de junho?
O que acontece, né? A gente pode ter uma visão geral desse caso, pode começar narrando esse caso dizendo que, assim, embora a Constituição Federal ela garanta a esses povos indígenas a posse sobre suas terras, por eles tradicionalmente ocupadas, ainda há muito o que fazer para que essa legislação seja cumprida. E a gente pode dar como exemplo disso a falta de acesso a serviços públicos, que a demora em demarcar essas terras ocasiona, as dificuldades que o processo enfrenta, né, a morosidade do processo, a resistência também de setores econômicos e a violência e o preconceito que vitimiza os índios, né, em áreas que estão sendo regularizadas. Todas essas questões, elas, na verdade, colaboram para criar esse clima de animosidade na região e acaba ensejando esses tipos de conflitos.
Então, o que aconteceu e o que motivou o conflito no dia 14 foi, então, eles tentaram voltar para as suas terras, não é isso? E
sim.
Os fazendeiros não queriam, né, e mandaram tirar os índios de lá. Foi isso, doutora?
Isso, foi uma tentativa de retomada daquela região. Nessa tentativa de retomada é que gerou esse conflito, porque essa reserva indígena, ela é limítrofe, né, com essa fazenda. E nessa tentativa de retomada, eles ingressaram nesse território que são deles, que está sendo objeto de um processo de demarcação, para retomada desse território. E foi aí que deu ensejo a todo esse conflito, né?
Agora, os indígenas entregaram uma carta, né, à Defensoria Pública.
Sim.
O que tem essa carta, doutora? O que, que eles reivindicaram?
Olha, essa carta tem diversas reivindicações. A principal delas diz respeito à busca pela aceleração desse processo de demarcação que já vem se arrastando durante um determinado tempo. Então, a principal pauta deles nessa carta de reivindicações foi que fosse acelerado esse processo de demarcação. Mas também foi conversado comigo, que estava lá representando a Defensoria Pública da União, reivindicações com que diz respeito a políticas públicas dentro da aldeia, né? No que se refere à educação, à saúde, saneamento básico. Então, assim, eu acredito também que a falta dessas políticas públicas, de se levar o poder público até essas aldeias, criando essa infraestrutura para esses indígenas, também é uma das causas que ensejam esse conflito. Então, não é só a demarcação da terra, mas não basta só demarcar a terra. É necessário também levar esses indígenas, todos esses serviços públicos, né, para que eles possam ter os seus direitos garantidos na sociedade. Então, além da demarcação, eles reivindicaram também políticas públicas dentro da aldeia.
Com certeza, tem que ter segurança também, né?
Eles, com certeza.
Não é? Eles têm que ir para a terra com saúde, com educação.
Isso,
né?
Isso.
E com segurança, isso, né, doutora? O que está acontecendo na área nesse momento? Ela está protegida, doutora?
Sim. Quando, na semana passada, e eu acredito que, eu não sei atualmente, mas na semana passada nós estávamos acompanhando, essa semana estamos acompanhando também, mas semana passada nós estávamos no local. E nós estamos mantendo contato direto também com algumas lideranças indígenas, pegamos o telefone de alguns deles para poder ter essa intermediação, para a gente saber exatamente o que está acontecendo na região. E até o momento o local está seguro, né? A Força de Segurança Nacional estava lá no dia do velório do indígena que foi vítima desse conflito, permaneceu na região e ela está sendo também objeto de constante segurança. A Polícia Federal vai lá, a área ainda está sendo observada. Mas é importante que seja feito monitoramento para que essa segurança seja mantida, né? Para que ela subsista durante um determinado período, porque esses indígenas, não só na região de Carapó, mas em diversas regiões ali no Mato Grosso do Sul, eles são vítimas constantemente de ameaças e desses conflitos agrários na região. Então, é importante que se reforce a segurança, não apenas ali, mas de uma maneira geral, para que não haja nenhuma outra investida ou nenhum outro tipo de conflito nesse sentido, que possa resultar em vítimas. Mas nós estamos fazendo acompanhamento na Defensoria Pública da União da permanência dessa segurança constante na região.
Inclusive, nesse momento, várias entidades estão apoiando e protegendo lá o território Guarani-Kaiowá, não é
sim,
isso?
Sim, sim. Diversas entidades. A gente trabalhando diretamente com o CIMI, né, que tem ajudado muito a gente nesse contato com os índios, a passar as reivindicações, porque a Defensoria Pública também ali, a gente tem uma unidade em Campo Grande, a Defensoria Pública da União, e em Dourados, que é onde eu estou lotada. E a gente tem esse contato muito grande, porque a região de Carapó está dentro da nossa subseção judiciária, que é a segunda subseção judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos buscando articular, junto com o grupo de trabalho indígena da DPU, ações itinerantes na aldeia, dentro dessa, não só dessa aldeia de Carapó, mas vamos selecionar diversas aldeias na região para que a gente possa fazer ação itinerante, levar defensores públicos até essa aldeia para buscar essas reivindicações e ouvir esses indígenas, né? Um contato direto com os indígenas para a gente buscar verificar eventualmente a possibilidade de judicializar algumas demandas. Não só na tutela individual, né? Questão de previdência social, de saúde, mas também na tutela coletiva.
A partir do momento que vocês fazem esse trabalho e depois, o que acontece, doutora?
Bom, a gente faz a ação itinerante dentro da aldeia, nós escutamos as reivindicações de cada índio. Essa ação itinerante é um projeto que é enviado para Brasília, aprovado. Ele vai reunir diversos defensores. Cada ação itinerante tem um determinado período que vai acontecer, pode ser um mês, pode ser uma semana, duas semanas, aí é analisado o caso concreto. E nessa ação itinerante nós atendemos os indígenas, um por um, fazemos um atendimento, né? E verificamos se há algum problema relacionado à previdência social, algum problema relacionado à saúde. Nós pegamos esse relato e verificamos a possibilidade de se ingressar com uma ação judicial para se buscar esse direito aos indígenas. Então, por exemplo, se algum indígena tiver algum problema com aposentadoria, buscando uma aposentadoria rural, buscando um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, nós verificamos essa pauta, pegamos todas as documentações e ingressamos na justiça para buscar garantir a ele esse direito. Não só na previdência social, mas na assistência social também, através de um LOAS, ou então nas demandas de saúde, a necessidade de algum tipo de medicamento, ou de uma cirurgia. Então, esse é o atendimento na tutela individual, que a gente escuta um por um dos indígenas. Na tutela coletiva, a gente busca verificar direitos que têm uma amplitude maior, verificar as creches, se elas estão sendo bem atendidas, o fornecimento de água, que é uma demanda que vem sendo reivindicada há muito tempo pela aldeia de Dourados, porque eles estão com problema de abastecimento de água já há alguns meses. Então, a gente verifica direitos que têm uma amplitude maior, né, que afetam toda a coletividade, toda a aldeia. Então, é importante que a gente tenha esse contato, que a gente vá dentro da aldeia para poder ter esse contato direto. Com certeza, é uma forma muito efetiva de se levar, dar voz a esses indígenas, né, e levar esse direito até eles.
Uhum. Doutora, como a gente está sendo ouvido em todo o Brasil, em especial na Amazônia, tudo isso que a senhora está falando é muito importante. Outras defensorias fazem isso também por todo o Brasil, na Amazônia, isso é feito também, doutora?
Sim, sim, com certeza. A gente tem unidade da Defensoria Pública da União em Manaus, em todas as capitais, em pequenas cidades, no âmbito do Brasil inteiro. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode enviar um e-mail para o gt_indígenas@dpu.gov.br. Se ingressar no site da Defensoria Pública da União, vai verificar que a gente tem diversos grupos de trabalhos e que a gente tem diversas unidades no Brasil inteiro. Existe um mapinha no site da DPU, que ele coloca todas as unidades no âmbito do Brasil inteiro, inclusive aí no Amazonas. E nessas unidades você pode verificar todas as ações que são feitas, o trabalho, o grupo do pessoal da unidade de Manaus tem feito um trabalho excelente aí também. Eles têm trabalhado muito nessas questões indígenas, de reintegração de posse. Cada unidade do Brasil tem feito um trabalho excepcional nessas questões de ação itinerante. E é importante que a população tenha conhecimento na Defensoria Pública da União, possa ingressar no site, é só colocar DPU, que vai ser direcionado para o site, e vai poder verificar perto da sua residência onde tem uma unidade mais próxima da DPU. Uhum. E ir até essa unidade para poder reivindicar os seus direitos. dentro dessa unidade é que eles podem fazer a inserção nessas ações e buscar, né, a elaboração de ações itinerantes.
Uhum. Eu gostaria que a senhora repetisse um pouquinho mais devagar o endereço do site, doutora.
Ah, sim. Esse e-mail que eu dei é o e-mail dos indígenas, né, direcionado, uhum. É do Grupo de Trabalho Indígena da DPU. Uhum. É gt_indígenas@dpu.gov.br. Esse e-mail, se alguém tiver qualquer dúvida no que diz respeito a essas questões indígenas, reivindicações, como proceder, os documentos que são necessários, pode enviar um e-mail para esse grupo de trabalho que vai ser de imediato respondido. E a gente tem grupos de trabalho também em outras áreas, não só de indígenas, como catadores de lixo, moradores de rua, quilombolas, estrangeiros. E no site da Defensoria Pública da União é possível ter acesso a todos esses e-mails e buscar retirar suas dúvidas através desses e-mails.
Agora, doutora, voltando lá à situação dos Guarani Kaiowá, o que está acontecendo no momento em relação, por exemplo, à família do agente de saúde Clodiode Rodrigues e aos indígenas que ficaram feridos?
Esses indígenas, alguns indígenas ainda estão internados no hospital em Dourados, né, tendo essa assistência médica. A família teve contato com a esposa dele, com o filho, eles estão na aldeia e a gente está fazendo esse reforço da segurança ali nessa região, tá monitorando essa segurança na região, dessa família e de outros indígenas também que possam vir a se sentir, que estão se sentindo ameaçados. E o que a gente busca agora, na verdade, para a gente poder dar efetividade a esses direitos e confortar não só a família do indígena que foi vítima, mas também de toda a aldeia, é exatamente ter esse contato direto que a gente está buscando ter. Ter uma resposta, não só na área penal, mas principalmente que diz respeito à garantia dos direitos cíveis também deles, né? Então, isso eu acho que é a melhor resposta que a gente pode dar no momento para poder confortar essa aldeia, todas essas pessoas que estão nessa aldeia, buscando a aceleração e o trabalho da Defensoria Pública da União nesse processo de demarcação e garantindo esses direitos cíveis e também, por meio do Ministério Público Federal, na ajuda da ação, na interposição da ação penal, né, para se buscar, se verificar quem foi os responsáveis, né, por esse conflito. Eu acho que os órgãos públicos devem trabalhar em conjunto, todos esses órgãos, para buscar dar efetividade a esses direitos e confortar cada um desses indígenas, não só na região de Carapó. É importante que a gente busque também ter um olhar mais amplo no estado todo do Mato Grosso do Sul e buscar garantir esses direitos de uma maneira geral, porque são muitas as aldeias na região.
Tá certo. Doutora Natália, mais alguma informação que a senhora gostaria de passar aos amigos que estão na escuta do programa?
Não, eu gostaria de reafirmar a todos, né, que se estiverem com alguma dúvida, não só os indígenas, mas é importante ressaltar que a Defensoria Pública da União ela atua na assistência judiciária, né, assistência gratuita judiciária, a toda pessoa que se revele para o suficiente econômico e todas as pessoas que estejam com alguma reivindicação, com alguma dúvida com relação a demandas judiciais e extrajudiciais, que busquem a unidade mais próxima da Defensoria Pública da União para buscar esclarecimentos com relação a esses direitos. Então, assim, se alguém tiver com qualquer dúvida, a Defensoria Pública ela atua em diversas unidades no país e a atuação é gratuita, né? Isso que é importante revelar. As dúvidas, as orientações são todas gratuitas. Então, é importante que todos tenham conhecimento da nossa atuação e busquem os seus direitos.
Nós estamos conversando com a doutora Natália Von Rondon, Defensora Pública Federal. Doutora Natália, nós agradecemos muitíssimo a sua participação em nosso programa e eu espero, né, poder conversar outras vezes com a senhora aqui na Nacional, até para a gente acompanhar aí o caso,
sim,
tá certo?
Com certeza. Obrigada a você. Agradeço a todos pela oportunidade.
Nós é que agradecemos. Um bom dia.
Obrigada. Bom dia.